Você lembra como que a gente fazia? Você não lembra, né, Glauber? Tá enferrujado?
Oi, apresenta e começa, né?
Mas você lembra como que apresenta tudo certinho?
Acho que sim, acho que sim.
Então vamos lá.
Hey, you ready? Hey, grab that right there.
Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Bud Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e hoje nós vamos falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje nós vamos falar sobre Falcão e Soldado Invernal, esta minissérie maravilhosa que a Marvel nos entregou com Tyrion. Vamos falar tudo com spoiler, sem spoiler. Então você que não assistiu, por favor, retire-se agora.
Vamos falar só com spoilers. Porque a gente já fez o primeiro episódio, a gente já falou do primeiro episódio com spoiler, vai ser tudo com spoiler. Spoilers aqui.
Enfim, com spoiler, Bom, e pra você que tá estranhando o nosso retorno, né, porque a gente ficou sumido e tal, uns tempões, a gente resolveu mudar algumas coisas aqui no Pod Pop, então voltaremos com podcasts, o quê? Sempre que houver séries, filmes da Marvel, então algum filme muito, muito foda que a gente quer muito falar. Então não vai ser toda semana, não vai ser a cada 15 dias, vai ser assim, tem coisa pra falar legal, a gente volta, não tem, a gente fica quieto.
Exato. Deu vontade de fazer, a gente faz. Não deu vontade, a gente não faz.
Exatamente. Porque a vida tem que ser assim.
Se eu quiser ver outras coisas, Snyder Cut, vai lá no canal. Tá lá no canal, vê lá.
E, gente, tem mais de 200 podcasts. Se você
Porra.
Quiser ouvir outro, só, tipo, vira assim o dedo, escolhe um de olho fechado e ouve. Porque o que não falta aqui é podcast. Recados? Tem recadinhos?
Tem recadinho primeiro, falar que o meu irmão tá com Covid. Olha, brincadeira.
Não tô, é gripe.
Espero que seja só gripe, cara.
Para.
Espero que seja só gripe.
Isola.
Ainda bem que a gente não tá junto. Mas o único recadinho que eu queria dar é que estamos com um novo podcast aqui no ar. Na verdade, eu estou com um novo podcast, que é o Existe o Microfone Entre Nós. Você pode pesquisar em todas as plataformas de streaming de podcast.
Nome gigante da porra, meu Deus, enorme.
Mas é um nome original, que se você pesquisa esse nome, você só acha o meu podcast, então vai lá pesquisar. Não é sobre cultura pop, é sobre cotidiano, sobre a família, sobre amor, sobre tudo. Meu irmão também tá lá, né? Porque ele sempre entra de gaiato.
Estamos iniciando um novo momento do Pod Pop como uma produtora audiovisual.
Exatamente.
Podcasts, filmes, séries, tudo.
Exatamente. Meu irmão tá lá como colunista, então vai lá também procurar o Existe um Microfone Entre Nós, que você vai gostar bastante. É só isso o recado, irmão. Vambora.
Vamos lá.
Eu tenho os episódios aqui marcados, mas vamos fazer por personagem? Que eu acho que por personagem tem mais coisa pra falar, né? O que que você acha?
Acho que sim, mas vamos primeiro fazer um passando os bastidores rapidinho, porque eu acho que pouca gente sabe que essa foi uma série dirigida por uma mulher, né?
Ah, sim, isso é verdade. Isso é verdade.
Do primeiro ao último episódio.
O que mais tem pra falar? Você não ia dar um passado dos bastidores? Só tem isso pra falar dos bastidores?
Não, não. É mais pra falar da diretora mesmo, porque ela tem um puta currículo, né? Ela já dirigiu The Handmaid's Tale, The Punisher, Walking Dead, The Americans, House of Cards. Então ela tem um currículo vasto aí de boas produções. Não foi à toa que eles deram a série toda na mão dela. E eu acho que uma dos grandes trunfos dela foi conseguir passar muitas mensagens com a direção dela mesmo, porque é muito difícil, né? Você dirigir de personagens que já são tão conhecidos pelo público, né?
A Marvel meio que quebra um padrão, né? Porque geralmente esses filmes de ação, eles dão pra diretores de ação, né? Mas se você vê no currículo, ela não tem muitas produções de ação, assim. Talvez só o Justiceiro. Mas foi legal eles darem pra uma outra pessoa trazer uma outra visão, assim. Eu gostei. Eu gostei da direção dela. Eu só acho que algumas vezes ela faz uns planos muito fechados, assim, que eu acho que não precisa. Dava pra pegar uns planos mais abertos.
É, isso me incomodou desde do primeiro episódio, assim, teve algumas coisas que eu falei, gente, não precisava aqui.
É, mas eu gostei da direção dela e gostei principalmente do roteiro. O showrunner é um homem negro e o os roteiristas também, a maioria eram negros e putz, eu achei muito foda como a Marvel incluiu essa diversidade também no backstage, né, no making of, pra trazer realmente uma série mais diversa e tal, mais diversificada, que conseguisse abordar temas mais de diversidade mesmo, como foi abordado em Falcão e Soldado Invernal. Acho que pra trazer temas pesados como trouxe essa série, teria que ter mais diversidade também no making of, né, e teve, eu gostei.
É, a sala de roteiros, assim, 90% dos roteiristas eram negros, e eu acho que isso é muito importante porque boa parte dos assuntos que eles tratam na série, ao longo da série, eu acho que as mensagens que eles querem passar com a série precisa ter gente que já viveu aquilo na pele, né, porque não dá, por exemplo, pra aquilo ser só feito a partir de experiências que eles veem, assim, que eles assistem, né. Eu acho que muito das falas que o próprio agora Capitão América diz, assim, ao longo dos episódios, a gente vê que foi escrito por um homem ou por uma mulher negra mesmo, sabe? Porque a gente vê vivência ali, não, não é aquela coisa que soa artificial, né? Principalmente no mundo que a gente vive, né? Na sociedade racista que a gente vive.
E falando nisso, eu acho que empatou com Pantera Negra, assim, essa série como uma série mais importante, assim, a produção mais importante da Marvel, eu achei. Porque o Pantera Negra é muito importante porque também trouxe essa visão em relação à comunidade negra e tal, em relação ao racismo estrutural, essas coisas todas, e aqui o Falcão e o Soldado Invernal trouxe de novo, e é ainda mais pesado, assim, porque foi na nossa realidade, né, não tipo em Wakanda, né, não num país fictício, foi na nossa realidade, e eu gostei bastante. Eu acho que, tipo, essa série vai marcar muito, assim, e a Marvel mostrou que, mano, a gente consegue fazer entretenimento, e junto com entretenimento a gente consegue trazer uma mensagem foda para as nossas obras, porque WandaVision foi sobre luto, essa daqui é sobre diversidade, sobre luta contra o preconceito, né, sobre simbolismo e tal, e eu achei que a Marvel tá mostrando que ela pode ser muito mais do que só soco, tiro e poder, assim.
É, eu acho que o que a gente falou lá no primeiro episódio, né, pra quem não ouviu o podcast, eu acho que a gente veio de uma série que era tudo muito grandioso e fantástico, e tudo tinha consequências do multiverso, que foi o WandaVision, né? Uhum. O propósito da série era mesmo causar um rebuliço, gerar teorias e tal, nananã. Quando a gente chegou em Falcão e Soldado Invernal, eu cheguei com expectativa, tipo, zero, assim, de verdade. Eu falei, bom, eu vou assistir, seja o que Deus quiser e tal. Mas o que eu gostei muito é que eles trazem os heróis da Marvel não só pro nosso mundo, pra nossa realidade, mas eles mostram que existem diferentes tipos de heróis, né? Eu acho que, principalmente no último episódio, fica muito claro que eles estão construindo ao longo desses episódios, porque mostra, olha, com o devido direcionamento, qualquer pessoa pode salvar o dia, sabe? Eu acho que a grande mensagem em algumas cenas daquele final ali foi isso. Eu achei isso incrível. Eu acho que a Marvel, ela tá se revolucionando de diferentes maneiras, assim, de formatos. Eu acho que ela tá entendendo que ela pode contar várias histórias em vários formatos.
Sim.
Desde coisas mais simples, só que ao mesmo tempo não menos complexas, né? Eu acho que as séries em geral, as minisséries, o que for vir a ser série, vai ajudar muito a gente a entender isso, assim, porque a Marvel, ela virou um polvo com mil tentáculos, assim, dá pra ela fazer o que ela quiser, literalmente.
É difícil comparar, mas já comparando, você achou que WandaVision foi melhor do que Falcão e Soldado Invernal? Ou foi meio que empatado?
Acho que não tem como comparar. Sabe por quê? Principalmente a gente entender nos bastidores, no sentido de que WandaVision não conseguiu terminar do jeito que precisava ser terminada por conta da pandemia. E o Falcão e Soldado Invernal, ainda que eles tenham voltado pra fazer algumas refilmagens, era coisa do detalhe, não era pra terminar a trama, né? Eu acho que nesse sentido não dá pra gente comparar. Eu acho que não tem como.
Parece que eles cortaram só uma parte que os apátridas iam colocar algum vírus, assim, no planeta Terra e tal. Aí eles cortaram essa parte por conta da pandemia e tal. Mas eu acho que foi só isso que eles mudaram, pelo que eu vi.
É, eu acho que não dá pra comparar. Eu acho que talvez o que a gente pode usar de comparativo lá na frente é quando estrear, por exemplo, Hawkeye. Eu acho que esse tipo de série dá pra comparar, sabe? Eu acho que Loki a gente consegue comparar com WandaVision e o Hawkeye a gente consegue comparar com Soldado Invernal. Porque eu acho que eles se conversam mais do que se a gente comparar a WandaVision com o Soldado Invernal. Acho que não tem como mesmo, assim. Não tem como. Seria a mesma coisa, sei lá, a gente comparar o Capitão América 1 com o Guerra Infinita, sabe? Não tem muito como, assim. Porque são escopos diferentes, propostas diferentes, né?
Deu pra perceber bem, porque, tipo, WandaVision era a todo episódio você tem que ficar ligado, porque vai ter teoria, vai ter detalhezinho que você vai ter que pegar.
Exato.
E aqui, não, assim. Dá pra você até esperar, talvez, né? Você não precisa assistir o episódio na sexta, assim. É porque pra gente que consome o conteúdo da Marvel é meio treta, porque sempre sai spoiler. Mas se você não consome muito conteúdo da Marvel e tá assistindo só porque gosta dos filmes e tal, dá pra você esperar. Você não precisa assistir toda sexta-feira assim certinho. Você não precisa, tipo, caralho, eu preciso realmente assistir, senão eu vou tomar spoiler, sabe? Não é uma série que te puxa todo episódio, assim. É uma trama muito bem feita. Eu gostei mais da conclusão da história do Falcão Soldado Invernal do que o do WandaVision.
Sim, porque a gente teve essa coisa de tempo aí.
E também teve isso que você falou, né? Que o WandaVision meio que teve que correr, teve que mudar várias coisas por conta da pandemia. E eu senti que o Falcão Soldado Invernal não mudou muito a sua conclusão.
Exato.
Mas eu concordo com você. Eu acho que são duas coisas, são duas histórias totalmente diferentes. O WandaVision é um negócio mais fantasia e tal, mais magia. E o Soldado Invernal é um negócio totalmente pé no chão, assim. Uma história mais de espião, de espionagem e tal. Eu concordo com você, não dá pra comparar. Agora vamos falar da trama em si, vamos falar dos personagens, vamos para os personagens mais coadjuvantes. Vamos começar pela, talvez, a mais fraquinha, Sharon Carter, agente 13. O Glauber não gostou da revelação lá que ela era o mercador do poder e pá. Foi meio jogado, claro, a virada dela, mas pra mim eu achei que o mercador do poder não importava tanto assim na trama. O importante era a Carly Morgenthau, lá, a Apátrida.
Ele ficava uma coisa meio fantasma de fundo. Mundo, né? Meio que assombrando só. Ai, o mercador, bababá.
E o fato da Sharon ser o mercador traz uma razão dela estar ali, uma razão dela estar nos futuros filmes. Sim. Porque nas outras produções da Marvel, a Sharon só aparecia por aparecer, tá ligado? Ela não tinha motivo de estar ali. Pus, a Sharon é realmente necessária? Poderia ser qualquer personagem no papel da Sharon, sabe? Mas aqui dá uma razão dela continuar no MCU e por isso eu gostei. É claro que não foi um personagem que eles trouxeram pra concluir o arco aqui nessa série. Foi um personagem que eles trouxeram pra jogar pras outras produções, assim como foi a Mônica Rambeau em WandaVision, entendeu? Mas eu gostei que agora ela tem um motivo de estar lá no MCU, ela não tá jogada.
Eu acho que a coisa da Sharon foi um pouco o que aconteceu com a Peggy Carter, porque não tinha mais Steve Rogers, ela meio que ia virar, entre aspas, o par romântico dele, né? E aí não tinha muito porque ela continua mesmo. Mas eu acho que o que eles fizeram foi, vamos aproveitar essa atriz, né? Porque a atriz é muito boa. E aí, como eles têm outros projetos pra TV, eu acho que, não sei se eles estão pensando nela só para os filmes, mas como eles têm projetos pra TV, eles podem garantir que ela talvez visite outra série, sabe? Eu acho que essa coisa do Mercador do Poder pode ser algo interessante, principalmente pelo fato dela ter virado uma personagem meio cinza, né? Porque ela foi obrigada a se virar sozinha, ela foi obrigada a arrumar um jeito de sobreviver, e aí ela virou esse Mercador do Poder que agora vai ser um agente da CIA também, né? Então ela vai meio que ser uma agente dupla. Então isso vai ser bem legal, assim, pra entender o que vai acontecer nessa coisa mais urbana da Marvel, né?
E faz todo sentido, né, a mudança dela, porque, mano, se pensar, ela ficou na Terra enquanto todo mundo desapareceu, né? Então passou 5 anos, ela fugindo e os caralho tudo.
Exatamente, sozinha, né? Sozinha, não tinha ninguém pra ajudar ela.
Nossa, velho, faz total sentido ela tentar ser uma vilãzona, assim, eu achei.
Faz muito sentido. Faz sentido.
O pessoal tá falando que ela pode estar na invasão secreta, né? Porque em invasão secreta tem vários Skrulls ali infiltrados, e tão falando que pode ser que ela seja uma Skrull também.
É, agora a gente vai querer que todo mundo seja Skrull, né? Porque a personagem da Val lá, eu acho que ela vai ser bem importante pra alguma série aí que tá por vir. Eu não sei se eles vão aproveitar ela em filme, mas acho que em série com certeza. E talvez as duas tenham uma certa conexão, né? Eu acho que isso é bem possível. Porque ela mesma fala, tem algo por vir aí que a gente não vai precisar de Capitão América, a gente vai precisar do agente americano, né?
O que mostrou é que ela vai montar os Thunderbolts, né? Thunderbolts é uma liga de vilões ali que faz parte o agente americano, o Barão Zemo, o Ross. Eles estão juntando ali uma super liga do mal, assim. Mas eu acho que vai jogar mais pra frente.
Sim.
Estão falando que ela pode aparecer em Viúva Negra, então pode ser que Viúva Negra a gente veja uma outra peça desse Thunderbolt aí aparecendo, sei lá.
Seria legal, tipo, a Viúva Negra jogar pra alguma série e tal.
Você falou de personagem cinza. Pra mim, o personagem mais cinza, e foi o personagem que eu mais gostei na série, foi o John Walker, o agente americano.
Sim, ele foi, tipo, do amor ao ódio, ou do ódio ao amor, né?
É porque a construção dele foi tão bem feita que, tipo, quando ele entra ali no primeiro episódio e ele pega o escudo, você fica com ódio por ele estar pegando o escudo que era do Sam, um personagem que a gente gosta muito. Você automaticamente já odeia o cara. Sim. Só que com os episódios, eles vão construindo e vão mostrando que, mano, ele é um ser humano, assim. Ele quer fazer o melhor trabalho dele. Ele tá sentindo essa pressão nas costas, né? E eles vão desenvolvendo cada vez mais e a gente vai vendo que ele se sente fraco em relação aos outros. Por isso que ele perde a cabeça. Aquela luta dele com a Dora Milaje mostra isso muito bem, porque ele perde a luta e fala assim, putz, elas não eram nem super soldados, sabe? E eu perdi pra elas. Eu que sou um cara totalmente treinado e fiz um monte de coisa, eu perdi pra elas. Como que pode isso?
Sim.
E você entende o lado dele, você entende a transformação dele. E você entende o motivo dele querer tomar o soro. Porque, mano, ele levou pau de tudo quanto é lado. E ele via que a única saída dele era, mano, eu preciso tomar um soro pra eu conseguir chegar ao nível dessas pessoas, pra eu parar de me sentir inferior às outras pessoas. E eu achei muito bem construído, até a virada dele, quando ele fica doido, quando morre o amigo dele lá, você fala, puta, fudeu, ele vai endoidar, e foi realmente isso que aconteceu. Eu achei muito, muito bem construído.
Porque ali ele tava meio que com... Como é que é o nome, gente, da doença quando você volta da guerra?
Transtorno pós-traumático.
Transtorno pós-traumático, exato. Você vê que ele tem uns tiques, assim, de transtorno pós-traumático, né? Que você vê que ele meio criou mecanismos pra ele poder voltar ao eu dele.
Mas eles falam também, nos episódios, que ele tá muito cansado. O parceiro dele fala, putz, faz 2 dias você não dorme, dá uma descansada e tal. Então, você vai entendendo por que ele tá daquele jeito.
Mas o que eu gostei muito da questão desse personagem é que ele não foi um personagem avulso, no sentido de que, tipo, ah, vamos colocar só um antagonista aqui para as pessoas ficarem revoltadas e tal e brigar com os dois protagonistas, né? Na realidade, eu não tô considerando nem muito o Soldado Invernal protagonista. Eu acho que a série é do Sam, uhum, e o Soldado Invernal é o grande, uhum, coadjuvante, né? O número 2 ali.
É que nem WandaVision, né? WandaVision também tem Wanda e Visão, mas a série é da Wanda, né?
A série da banda, exato. Eu acho que uma das grandes utilidades do John Walker é que ele passa a estabelecer pra gente um comparativo do que a gente não quer como Capitão América.
Uhum, total.
Então, tipo, o Steve Rogers era o Capitão América sem o soro. Uhum. Ele, antes de tomar o soro, já era o Capitão América. Uhum. E até uma das falas do Sam, ele fala, ó, eu não tenho soro, eu não sou super e tal, mas o que eu tenho é, né, essa vontade, é, enfim, querer fazer diferente, querer mudar o mundo e tal. Um dos papéis do John Walker é isso. A gente o tempo todo fica comparando ele com o Sam. A gente fala, não, o Sam tá certo. Não, o jeito que o Sam faz é o melhor. Não, acho que um Capitão América tem que se comportar como o Sam. Então, acho que pra mim, assim, essa sacada dos roteiristas de inserir um cara branco, um cara loiro, e a gente contrapor isso, os pontos dele com o Sam, que meio que tinha tudo contra ele ali, né? Ele tava inseguro, ele tem a coisa do racismo contra ele e tal. A gente vê que, na realidade, o que a gente precisava era justamente isso. Ter um comparativo pra entender lá no último episódio, no sexto episódio, que aquele é o Capitão América que a gente precisa hoje, né? Porque eu acho que a grande mensagem da série é isso. O Steve Rogers foi um Capitão América que pro tempo dele fazia sentido, mas, por exemplo, hoje um Capitão América pra gente faz muito mais sentido que ele seja negro, que ele não tenha poderes e que ele, enfim, tenha mais uma questão mesmo ali de moral, de valores, né? Não que o Steve Rogers não tenha, mas eu acho que as discussões agora são diferentes, né?
É, a gente vai falar do Sam mais pra frente e tal, porque tem muita coisa pra falar do Sam. Mas eu acho que isso que você falou é totalmente isso. Eles tinham que mostrar o oposto pra gente gostar mesmo do Sam como capitão, né? E o que eles fizeram foi muito perfeito, porque se encaixou com um arco até do Capitão América, né? É. Porque no primeiro filme do Capitão América, o cientista, quando ele vai dar o soro pro capitão, pro Steve Rogers magrinho ainda, e o cientista fala, não é um soldado perfeito. É um homem bom. A gente tá dando soro pra um homem bom. Então você não tem que ser um soldado perfeito. Você tem que ser um homem bom como você é. E o John Walker, ele não era um homem bom. Ele era o soldado perfeito. O que é exatamente que o cientista lá do primeiro filme do Capitão América falou que não iria funcionar se alguém recebesse um soro sendo o soldado perfeito, sabe? Só isso não importava. Tinha que ser uma pessoa boa. E isso foi muito bem construído. Uma coisa só que eu vou falar que, sei lá, achei meio estranho assim no final. O John Walker tem meio que uma redençãozinha lá no final, né? Que ele meio que ajuda as pessoas. Só que aí depois, a próxima cena já é ele se transformando num vilão, assim. Aí você fica, putz, Mas eu fiquei feliz por ele, só que ao mesmo tempo você fala, puta, mas ele vai ser o vilão no futuro, tá ligado? Quando ele pega a roupa preta. Aí você fala, puta, tô feliz, caracoles, que ele fica comemorando com a esposa. Ah, eu voltei, e você fica feliz por ele. Pô, você voltou, mas fica pensando, caralho, ele vai ser o vilão no próximo filme, tá ligado? E agora? Aí você fica meio assim, sei lá. Não sei se foi proposital, mas eu achei meio confuso, assim. Pelo menos a estrutura da construção da cena, sabe? Colocar essa cena depois dele ter salvado as pessoas, sei lá.
Eu acho que talvez se a escolha tivesse sido outra, o impacto teria sido outro, né?
Talvez. Talvez se ele não ajudasse, não ajudar o carro. Eu acho que talvez ele pudesse ter segurado o carro lá que tava caindo com as pessoas. Mas talvez ele não andar com o Buck e com o Sam, tá ligado? Como se fosse um trio ali.
Sim.
Eu acho que, sei lá, talvez ele só ajudar e levar um soco e desmaiar ou ir embora, alguma coisa assim, sei lá. Porque ele faz até piadinha depois com o Buck.
Não sei, eu acho que é aquilo, eles precisavam resolver rápido, né? Porque não era um personagem também que você precisava gastar muito tempo de tela pra resolver a mudança dele de atitude.
Sim.
Então foi uma mudança meio sem vergonha, mas que, tipo, a gente engoliu, assim. Não era um dos piores. Acho que se eles tivessem feito isso com o Buck ou com a própria Cheryl mesmo, acho que a gente teria achado bem, bem ruim.
Não, total.
Mas no caso dele, eu acho que foi meio que, tipo, a gente precisa resolver, vamos resolver logo, já era.
E jogaram pros próximos também, que nem a Cheryl, né? Que ele vai estar nos próximos filmes, provavelmente, né?
Com certeza. Pra que eles iam gastar, entre aspas, aquela cena da roupa com a Val, sem ele ter uma utilidade no futuro, né?
Mas, mano, tá certíssimo apostar naquele ator, porque o Wyatt Russell é muito bom, mano. Ele mostrou que ele é muito bom ator, aquele cara, velho. Trabalha muito bem.
Sim, mano. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso.
Pro próximo, vamos de Barão Zemo. Você quer começar falando do Barão Zemo? O que você achou do Barão Zemo?
Confesso que eu achei ele um pouco avulso.
Sabia que você ia falar isso.
Não, eu não sei, porque, sei lá, por exemplo, eles poderiam ter, sei lá, aquelas informações ali que o Barão ajudou eles a obterem e tal. Pensando na mesma coisa que você falou no começo da Sharon, que lá nos filmes poderia ser qualquer personagem, poderia ter sido qualquer personagem. Eu achei isso, assim. Uhum. Poderia ter sido, por exemplo, a Sharon. Ela poderia, em 5 anos, ter guardado informações que ajudaria eles a encontrar o que eles encontraram, assim. Eu acho que o Barão Zemo foi mais uma coisa de... Ele foi um personagem que todo mundo gostou muito no filme, né? No caso e tal. Ele merece um tempo a mais de presença, talvez até pra usá-lo ele no futuro. Então, vamos colocar o Barão Zemo. Mas eu acho que, por exemplo, tira o Barão Zemo, coloca qualquer personagem. Qualquer um mesmo. Iria dar na mesma. Mas eu acho que talvez o impacto, os fãs gostam pra caramba dele e tal. Eu acho que nesse sentido, ok. Mas não achei nada demais. Eu achei, tipo, só mais um coadjuvante mesmo, assim. Embora o ator seja muito bom, ele tem aquelas coisinhas meio do deboche, né? Da ironia e tal. Uhum. O personagem é muito bem escrito. Mas eu não vejo que ele... Nossa, meu Deus, ele foi um dos pontos altos da série. Acho que não. Mas eu sei que você discorda um pouco.
Não discordo. Concordo em bastante coisa, assim. Eu acho que, realmente, ele poderia ter sido um outro personagem. Porém, foi exatamente o que você falou. Eles queriam trazer... O nome da série é Falcão e Soldado Invernal. E o título já são dois personagens que não foram muito usados nos outros filmes. Então, nessas séries, o que parece é que eles querem trazer personagens que não foram muito bem usados em outras produções.
Exato.
Como foi a Cheryl e como foi o Barão Zemo, que é feito por um ator muito bom, que concorreu a Oscar já, e tinha sido pouco usado no Guerra Civil, assim. Todo mundo falou muito mal na época do Barão Zemo, falou que ele era totalmente desnecessário no filme do Guerra Civil. E aqui eles trouxeram pra meio que tentar explorar um pouco mais o ator. Eu gostei do Barão Zemo, eu acho que quebrou totalmente minha expectativa, porque você viu os trailers, você achava que ele ia ser o vilão do bagulho. Caralho, Barão Zemo vai causar, ele vai ser o vilão da porra toda. E não foi assim, eles trouxeram como se fosse aqueles filmes de espião mesmo, as sequências dos filmes de espião, tipo Missão Impossível, que você traz um vilão do filme anterior pra ser o mocinho dessa vez, e ajudar os heróis a conseguirem ir atrás do outro vilão. Foi exatamente isso. E eu gostei porque eu achei o cara muito carismático, assim. As cenas dele dançando foi uma das cenas que eu achei mais legais, assim, da série inteira. E eu acho que ele roubou a cena, assim. O carisma...
Mas eu acho que eles fizeram de propósito mesmo, sabe? Eu acho que foi, foi pra causar, foi pro pessoal ficar comentando, porque a galera iria curtir muito ver o Zemo de novo, assim. Principalmente nesse papel dele de colaborador, né? E não de vilão.
No final, ele meio que ajuda a finalizar aquela história, né? Porque ele mata os últimos super soldados. Mas eu eu acho que ele ajudou a trazer um conflito maior ali no, com o Sam e o Bucky, e ajudou também um pouco mais ao arco do Bucky, né, pra, porque se não fosse ele ali, se não fosse o Barão Zemo, a gente não veria, por exemplo, as Dora Milaje, a gente não veria o passado do Bucky em Wakanda.
Sim, não, sim.
Entendeu? Sim. Então, tipo, é, eu acho que ele ajudou, assim, a transformar os outros personagens. Vários diálogos que ele teve, que a melhor coisa também dessa série não foi nem as lutas, foram os diálogos entre os personagens. Vários diálogos do Sam com ele, que a gente entendia por que que o Sam não queria tomar o soro, é, por que que o Sam queria continuar sendo um homem sem poderes. Então, eu acho que foi bacana o Barão. E eu acho que ele não vai mais voltar no futuro, não. Eu acho que já deu de Barão Zemo, eu acho.
É, mas ele faz parte dos Thunderbolts, né?
É, então, faz parte, mas...
Então, se isso estiver no horizonte, é bem capaz que ele volte.
Pode ser, eu gostaria.
Eles não vão dispensar o ator, assim, também. Principalmente agora que a Marvel tá sedenta por... Nunca vi, gente, esse estúdio tá sedento por carizado ou premiado. Eles querem todos.
É, não tem mais ator no mercado. Então vamos falar do coadjuvante principal, que é o Bucky Barnes. Eu não sei o que você achou, meu irmão. Eu gostei muito do início da jornada do Bucky. A gente falou no podcast do episódio 1. Aquele primeiro episódio é... Mano, a história dele é perfeita naquele primeiro episódio. E depois, eu achei que eles deixaram um pouco o Bucky de lado.
Sim, isso ficou bem óbvio. É... Nossa, isso ficou bem óbvio.
Teve o negócio de Wakanda lá e tal, mas, ao mesmo tempo, essa trama de Wakanda também levava a trama pra frente, né? Porque se não fosse o pessoal de Wakanda, eles nunca perderiam o Zemo. Só que eu achei que foi meio que jogado, porque, por exemplo, no final lá, que a gente vai ver a redenção naquela cena lá, que ele vai conversar com o velho lá, contando que ele matou o filho do cara, a gente nem vê direito a reação do velho, vê o velho chorando, de repente corta e ele já saiu da porta, tá ligado?
Aí... Não, e eu achei que foi uma cena muito rápida, gente. É... Ah, eu matei seu filho, eu fui obrigado e tal, né? Ele falou, eu não tive escolha. E, tipo, é isso, você sai, vai embora e deixa pra lá.
Aí você tem que entender que tá tudo bem, porque ele vai ver no espelho. Porra, mas só isso, pô. A gente queria ver a reação do velho. O velho ficando puto com o cara, sabe? E eu achei que eles correram em relação a isso pra mostrar mais o Sam. Não sei se eles vão abordar mais a história do Soldado Invernal em outras séries, em outras produções.
Não tem por que abordar, gente, porque a gente já conhece ela inteirinha de cabo a rabo. Eu acho que tem que abordar é, tipo, que nem aquela hora que a Dora Milaje fala, Lobo Branco, é melhor você não ir pra Wakanda agora, né? É melhor não ir pra lá e tal. Então, tipo, ele criou uma relação de confiança com Wakanda, sabe? Eu acho que, por exemplo, seria muito mais legal ver ele na série de Wakanda, ver ele meio que indo lá, conversando com o pessoal e tal. Eu acho que a utilidade dele no MCU vai ficar cada vez menor se eles não encontrarem uma maneira dele meio que ser um herói mesmo, sabe? Sim. Porque o Sam virou Capitão América. Mas ele não é mais o Soldado Invernal, entendeu? Ele é o Bucky, mas ele é o Bucky, tipo, fazendo o quê?
É, a gente não tá falando que, tipo, não fechou o arco. É, eu acho que teve um arco ali.
Não, e nem tô falando que ele é descartável. Eu acho que os roteiristas têm que pensar melhor em como aproveitar o Bucky Barnes no MCU.
É, não sei qual vai ser o nome dele no futuro e tal. A gente ainda conhece ele como Soldado Invernal, mas agora ele é um herói, né? Principalmente nesse último episódio, que tem a cena dele salvando as pessoas, eles realmente mostraram, não, o Bucky agora é um herói. Ele não é mais um anti-herói ou um vilão. Ele é um herói de verdade agora. Ele ajuda as pessoas. Teve o arco dele e tal na série, mas eu achei muito corrido. Putz, o arco dele era tão legal. Eu acho que eles cortaram muito do arco dele pra mostrar mais cenas de ação, sei lá. Sabe? Poderia deixar um pouquinho mais do Bucky ali. O primeiro episódio é total do Bucky. Depois o Bucky só entra na viagem, assim. Só entra na história do Sam. Porque o Bucky vai atrás do Sam por conta do escudo. Então, sei lá, eu achei meio decepcionante. Essa é a palavra, decepcionante.
É, o Bucky ficou avulso, na real. Meio que ele foi se perdendo ali nas motivações, até então era ele encontrar um propósito, mas aí, o propósito dele é voltar a lutar, então, não ficou muito claro isso, assim. Eu acho que eles ficaram muito preocupados em criar meio que uma origem pro Sam, no sentido dele ser um novo herói, né, um novo personagem. personagem. Porque se a gente olhar pra trás, meio que o Bucky teve dois filmes inteiros pra ele, né? Porque o primeiro Capitão América, ele é ali, tipo, super amigo do Steve Rogers. A gente acompanha os dois e tal. E o Soldado Invernal, o filme é dele. O filme tem o nome dele, né?
Guerra Civil também. A trama inteira gira em torno dele.
O Guerra Civil também. Porque a treta acontece ali, eles pegam ele de volta por causa dele e tal. E até o próprio Sebastian Stan fala, né? Ele fala assim, tipo, eu já tive três filmes pra mim, assim. O Sam, no caso, o Anthony Mack, não teve nenhum, né? Então é a primeira vez. Uhum. Então acho que era meio que de se esperar que o Sam seria o grande protagonista. Mas eu não imaginei a ponto do Bucky ficar apagadinho. Porque, de verdade, em alguns momentos, ele basicamente aparecia em cena, dava um tapinha nas costas do Sam e, tipo, andava com o Sam, sabe? Era isso a cena, assim.
Sim, ele é o parceirinho do Sam, só.
Ele era o parceirinho. Mas uma das coisas que eu gostei muito do Bucky e que eu queria ter visto mais foi aquela cena do treinamento do escudo. Que ele tem aquela grande conversa com o Sam e tal. Uhum. Que ele ajuda o Sam a entender algumas coisas e tal. Eu acho que ele poderia ter sido essa voz, meio que esse grilo falante, sabe? Porque, meu, ele tem 100 anos de idade, assim. Ele pode aconselhar o Sam. Óbvio que nem o Sam falou, o Bucky nunca vai entender o que é ser o Sam. Uhum. Mas acho que ele poderia trazer mais um aspecto meio que de um pouco de mentor mesmo. Ainda que eles são bem amiguinhos e tal, eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais essa veia de mentor dele, sabe? Porque aquela cena foi tão bonita, foi tão legal. E eu acho que isso também ajudaria a aprofundar a amizade deles. Uhum. Porque eu acho que é um pouco isso também. O Buck, ele precisa ter raízes. Ele não conhece ninguém. Ele tá no século errado. Então eu acho que perderam a chance do Bucky criar uma raiz um pouco mais forte com o Sam.
Você não acha que ele criou? Porque o final da série é ele indo lá com a nova família dele. A família do Sam é a nova família dele.
É a nova família dele, entendi. Mas eu acho que podia ter tido mais cenas como aquela do treinamento do escudo, entendeu? Eu acho que tinha um espaço ali pra eles construírem ainda melhor essa relação. Uhum, que a gente entende que os dois viraram parceiros e tal. Mas eu acho que talvez alguns diálogos um pouco mais profundos. Uhum. O Sam tentando ajudar o Bucky nessa coisa aí dele se reconciliar com o passado e tal, porque pensa, o Sam também tava tentando se reconciliar com o passado, entre aspas, porque ele tava meio que tentando recuperar 5 anos de ausência com a irmã dele. Os dois poderiam ter ali trocado uma figurinha, sabe? Acho que faltou um pouco isso, assim, um pouco desse toque. Não sei, eu acredito que o Bucky seja aquele personagem coringa que sempre vai aparecer aqui ou colar, sempre vai dar as caras, principalmente no filme do Capitão América 4, porque a gente sabe que o Soldado Invernal nos quadrinhos se torna um dos Capitães América, né? Uhum. Então talvez, não sei, a gente possa ter aí um Bucky semi-Capitão América, sei lá, acho que pode ter uma sobrevida pro Bucky.
Bucky vai ser o Visão, assim, do bagulho. Visão também vai aparecer quando der, o Bucky vai ser a mesma coisa.
Sim. Mas não necessariamente a história dele é, tipo, mega power pra ser protagonista.
O que eu senti falta do Bucky foi eles abordarem mais os traumas, assim, porque o que foi legal daquele primeiro episódio foi os traumas, ele tentando curar feridas do passado, assim. E essa conversa dele com o Sam é muito boa desse treinamento dos dois, exatamente por isso, porque o Bucky ajuda o Sam e o Sam também dá dicas pro Bucky.
Exato, a ajuda é mútua, exatamente.
Então, pra mim, o que eu senti, na minha opinião, é que faltou abordar isso, porque a história do Bucky inteira na série era consertar a merda que ele fez. E aí, no final, foi só ele mandando presentinho pra psicólogo, com caderno e todos os nomes ciscados, tá ligado? A gente só viu um cara, e tipo, porra, poderia mostrar mais alguns, ele abordando de uma outra forma as outras pessoas, assim como foi no primeiro episódio, que a gente viu o japonês, mas também viu ele abordando uma outra mulher no carro e tal. No meio da série, o meio da série inteiro, ele meio que esquecem esses traumas do Bucky e focam só na trama dos apátridas e do Sam. E eu acho que poderia ali no meio colocar um pouquinho mais da trama dos traumas do Bucky, que talvez num combate ele lembrar de alguma coisa, sabe? Ele não lembrava de nada, caralho. Sendo que ele falava que ele sonhava o tempo inteiro.
É porque também, se a gente pensar, é muita coisa pra enfiar em 6 episódios, né?
Ah, não. Isso sim, mas, pô...
Só de cena de ação, a gente tinha, sei lá, às vezes 5 minutos inteiros só de ação, sabe? Eles enfiar isso e ainda desenvolver personagem é foda.
Gabi, corta aquele personagem francês lá que apareceu no filme do Soldado Invernal. Corta aquele cara, já dava bastante tempo pra construir o Bucky, velho. Só cortar aquele personagem lá.
Sim, aquilo. Escolhas. Porque, querendo ou não, eles tiveram que inserir um grupo de vilões, os apátridas ali, meio que construir a motivação deles e tal. Então era muita coisa. Eles acabaram sacrificando o Bucky pra contar esse monte de coisa. No final das contas, foi isso.
Mas antes de falar do Sam, eu tinha esquecido de uma personagem, a Carly Morgenthau. Morgenthau, sei lá. A apátrida, a líder dos apátridas. O que, que você achou, meu irmão? Vou jogar pra você primeiro, da construção dela.
Achei mal construída.
Que isso?
Achei mal construída.
Que isso?
Por quê? Por quê? Pensa bem, ó. Fica ali en passant que, ok, eu entendi. Ela é uma das pessoas que estavam vivendo super bem, aí o povo volta, né, metade do planeta e tal, e ela acaba perdendo isso. Mas por que ela, sabe? O que necessariamente ela sofreu? Como que ela teve acesso ao soro, sabe? Por que que a galera responde à autoridade dela? Uma menina tão nova, assim, e ela é uma grande autoridade entre eles, sabe? Eu acho que pra mim, o que ficou faltando foi, não é que não construíram bem a personagem, eu acho que não construíram a autoridade que ela passou a ter entre os apátridas. Uhum. Porque ela, entendeu? Quer dizer, ela fala um ato, todo mundo abaixa a cabeça e, tipo, responde. Mas quem é essa mina? De onde que ela veio? Como que ela ganhou esse respeito, sabe? Porque se olhar do primeiro ao sexto episódio, em nenhum momento a gente tem acesso a isso.
Faz sentido.
A gente tem ali, naquele diálogo muito breve com a Cheryl e tal, que ela viveu lá na Terra, que ela tinha até comentado antes, né? Que ela tinha ido lá pra aquela cidade fictícia e tal, beleza. Mas tá, como que ela se tornou essa grande chefona, gente? Tipo, a grande líder? Por quê, sabe?
Ah, então, eu não sei. É, pensando aqui, só antes de você terminar, pensando aqui, eles falam que foi a Carly que roubou o soro super soldado. Será que eles não seguem ela por ela ter roubado o soro e ter dado pras pessoas?
Ai, meu, sei lá. Isso não justifica.
É, eles não explicam, né? Eles só falam que ela roubou, mas isso eu tô criando, né, na minha cabeça.
É, mas sei. Isso não justifica seguirem ela cegas. Porque eles seguiam ela cegas. Tanto que na primeira cena que ela aparece e tal, eu falo, pera, essa mina é a líder? Não é nem por ela ser mulher e tal, por ela ser nova, mas assim, cadê o contexto? Talvez eles tivessem, tipo, mostrado só alguns flashes, sabe? Dela na cidade, dela meio que roubando, reunindo uma galera, dela tendo um discurso convincente, tendo um carisma, eu ia falar, ah, entendi, tipo, ela foi que começou a juntar o pessoal, falar que não era pra abaixar a cabeça, que, sabe, eu acho que faltou isso, assim, porque ela, literalmente, ela aparece na cena lá, que é a cena do caminhão, quando a gente vê, a gente nota que ela é uma dos apátridas lá, dos caras maus, e aí a gente, do nada, vê que ela é a líder. Tá, mas por quê? Isso meio que tirou aquela minha vontade de falar, tipo, nossa, caraca, meu, eu quero entender mesmo essa vilã aí, sabe? Porque ela não é uma vilã, né, se a gente for olhar. Ela só tá de um outro lado. Ela só tem uma outra visão de mundo.
Sim, sim.
O fato da autoridade dela ser vazia, ser sem base, tipo, ela aparecia e falava assim, ah, tá, beleza, ela tá putinha e tal, ela quer reunir a galera. Mas, mina, por que tu é tão foda assim? É o mesmo complexo de Dumbledore, sabe? Ele é o foda, ele é o bruxo dos bruxos, tá, mas por quê? Ninguém nunca fala, entendeu? Acho que é um
Entendi.
Pouco isso, complexo de Dumbledore.
Não, é, faz sentido, isso daí é real mesmo. Eu acho que isso daí foi o que mais faltou de verdade, assim, nela. Porque a construção da motivação dos apátridas é muito boa, tipo.
Sim, é boa, muito boa.
É, você entende por que eles estão fazendo aquilo. É claro que também, eu não entendo por que o Sam tava passando tanto pano. Tipo, você entende, mas, mano, ela matou várias pessoas, tá ligado? Ela destruiu a porra de um complexo lá com vários inocentes. Então, porra, o Sam tinha que fazer alguma coisa, velho. Mas você entende a motivação dela. A motivação dela foi muito bem construída e dos apátridas também. Só não entendi por que o pessoal não se rebelou mais cedo. Eu achei muito tarde eles se rebelando contra ela. Eles só se rebelam na última luta lá. Eu achei muito tardio, porque, mano, ela já tinha matado um monte de gente. O pessoal já tinha visto isso, tá ligado? Ela já tinha falado que ia matar as pessoas. E o pessoal não quis se rebelar contra ela, sabe? Sei lá, achei zoado. Mas eu acho que o principal que faltou foi isso, a gente entender um pouquinho, talvez ela foi a pessoa que reuniu as pessoas naquela casa, igual você falou, sabe, ajudou as pessoas e, porra, não, ela é só uma garota que é líder do bagulho, é isso.
É, tipo, ela é só uma menina avulsa que tem umas ideias revolucionárias, sabe, tipo, ela é a mina que fez arte cênica.
É, isso mesmo, é isso mesmo.
Vamos lá, galera, vamos revolucionar e tal, não sei o que, e aí o povo vai atrás, o povo só vai atrás.
Então vamos pro último e pra mim o melhor personagem dessa série, que é o Sam Wilson. Construção maravilhosa. maravilhosa. A gente falou no WandaVision também que a melhor coisa de WandaVision foi a construção da Feiticeira Escarlate. E aqui a construção do novo Capitão América foi perfeita, assim. Chega no último episódio, quando ele coloca a roupa, você fala, caralho, era isso que eu queria. Era o Sam com a roupa de Capitão América. A gente nem sabia que precisava do Sam como Capitão América, mas a Marvel mostrou que a gente precisa e que a gente quer esse cara. Eu achei a construção dele muito perfeitinha, assim. Ele foi de um coadjuvante, bem coadjuvante nos outros filmes, pra gente ver ele como talvez o possível líder dos Vingadores, assim. Você entende o que ele pensa e você entende o que a família dele passou, tudo que ele passou também na vida. E o que eu achei o principal, que trouxe essa virada e trouxe essa visão de um herói formado pra mim, foi o personagem do Isaiah Bradley, que foi o Capitão América negro, né? Eu acho que ele foi o cara que virou a chavinha, assim, e fez a gente olhar pro Sam com uma outra visão, assim. Não sei o que você achou, Melão.
É, eu acho que essa revelação foi, pra mim, foi muito bombástica, assim, porque, tipo, caraca, então esse tempo todo tinham dois, né? Ok, tem o Bucky, que também é um super soldado, mas tinha um cara ali que poderia ter, realmente, porque eu acho que o que deixa o Sam puto é que ele fala, meu, esse cara poderia ter revolucionado da maneira como eles enxergam os negros, sabe? E no fim o cara mostra que, tipo, eu acho que pra mim o que mais ficou forte no discurso foi ele tinha o poder de revolucionar sim, mas foi justamente porque ele tinha o poder de revolucionar que pegaram ele e transformaram em rato de laboratório.
Sim.
Porque eles não queriam deixar que essa revolução acontecesse, porque aí essa ilusão do domínio, que os brancos dominam e tal, ia cair por terra, né? Porque imagina, o pessoal ia se ver ali num herói e tal. Como assim os negros vão se ver representados num herói? Então, eu acho que meio que isso, pra mim, ajudou muito a construir o porquê que o Sam, mesmo tendo noção de que ele tá num país racista, né? Num planeta racista e tal, tá pegando o escudo de um homem branco e tal. Eu acho que aquilo meio que motivou ele e falou assim, tipo, olha, como ele não teve a oportunidade de ser o herói da geração dele, eu vou agora, como isso foi dado essa oportunidade pra mim, eu vou agarrar essa oportunidade.
Total, total.
E eu acho que no próprio filme do Capitão América mesmo, próximo, aqui a gente começou a ver essa luta que ele vai ter, né? Com ele mesmo e com a sociedade racista, né? A grande coisa foi isso, tipo, como você ousa ser um herói sendo negro, sabe? É um pouco isso, assim.
Sim, total. E ele mostrou que você não é o Capitão América porque o governo fala que você é o Capitão América, né?
Exato.
Ele é o Capitão América porque ele quer ser o Capitão América. E isso que foi o mais legal. Ele quer pegar esse símbolo. E ele sabe a importância e a força desse símbolo. E é muito bacana essa construção, porque no começo ele tá totalmente rejeitando. Ele não quer isso, porque ele tá com medo, né? Ele não quer ter essa importância, assim, igual o Isaiah fala e o Buck fala, tipo, o Buck principalmente, né? Que ele fala quando ele conversou com o Steve e tal. Eles nunca iriam saber o que é pra um homem negro, e a gente também sendo branco, a gente não sabe o que é pra um homem negro ter um símbolo que foi tão marcado por brancos durante a história, sabe? E a gente não sabe. E eles não sabiam também. Eles não sabiam o que o Sam iria passar e o que iria passar na cabeça dele. Eu achei muito bem construído isso, porque a partir do momento que ele vê o John Walker usando o escudo que era usado pelo Capitão América pra proteger, só que usando esse símbolo pra matar uma pessoa inocente, aí ele fala, gente, não tem como, eu não posso manchar o que o Steve construiu e que o símbolo do Capitão América é, o que significa ser o Capitão América. É, aí também vem outra virada pra ele, além do Isaiah, né? E, de novo, a melhor coisa da série é o diálogo, e a gente gosta dele, ver ele como Capitão América nos diálogos, assim. Eu acho que a cena principal que marcou pra mim, que você fala, caralho, ele é o Capitão América, é quando ele vai conversar com a Carly Morgenthau, ele fala, gente, eu vou entrar, só eu, não quero que ninguém entre, eu quero conversar com ela e tentar resolver isso na conversa. E ele vai lá sem escudo, sem super soro, ele vai lá só ele tentar resolver no diálogo e tentar resolver por um outro viés, assim, que era o que o Steve Rogers fazia muito, né? Eu achei muito bem construída essa série, pô, construiu um Capitão América que, mano, vai chegar nos outros filmes e tal, e você vai olhar e fala, caralho, esse Capitão América é fudido. E ele já é fudido porque as cenas dele de ação com escudo são de cair o cu.
Nossa, ficaram perfeitas. Embora eu sempre me pergunte como que o rabo dele não assa com aquele foguete nas costas, né?
E como que ele consegue ficar tirando a porra do escudo o tempo inteiro e colocando no braço, a rapidez.
Não, e gente, aquele foguete nas costas, tipo, o rabo deve estar todo chamuscado já. Só se a roupa que veio de Wakanda é super especial, assim.
Pode ter uma proteção no rabo, dentro do rabo.
Os estilistas de de Wakandenses tenham colocado a proteção no rabo, porque... Mas, assim, a releitura do uniforme ficou, tipo, muito fiel aos quadrinhos, assim. Ficou muito fiel aos quadrinhos.
Muito, ficou foda. Ficou muito foda.
O capacete meio de tecido... Meio não, né? De tecido, mas meio que o capacete, né? Nossa, ficou incrível, assim. Ficou muito foda. Eu só não consegui enxergar direito se no ombro dele tá o A de Avengers ou se tá uma estrela.
Se tá uma estrela. É que nem o uniforme do Steve Rogers. Eles só usavam o A no filme, no filme dos Vingadores, mas quando ele era só ele, era uma estrela.
Sim, 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 sim.
A Marvel faz de um jeito que a gente fica empolgado pra ver eles unidos, sabe? Eu quero muito ver o Sam como Capitão América conversando com a Viúva Negra, com a Feiticeira Escarlate, como Feiticeira Escarlate.
Sim.
Conversando com o Homem-Aranha, conversando com os outros personagens, sabe? Vai ser muito foda esse encontro.
É, eu acho que a grandeza do que eles estão construindo agora vai, tipo, ultrapassar qualquer coisa que a gente teve em Ultimato, assim. Porque são muitos anos acompanhando eles.
Sim.
E eles estão fazendo de uma maneira que a gente tá aprendendo a amar novos personagens. Que é muito difícil, né? Porque a gente tem que deixar pra trás, tipo, Homem de Ferro, um Steve Rogers, sabe? Deixar pra trás a própria Viúva Negra, que a gente sabe que, né, morreu e tal. É bem difícil eles construírem isso. E eles estão conseguindo, assim, tipo, eu, dessa leva, assim, eu já quero, tipo, já quero os meus nenéns nos filmes, filhos de Wandinha, já quero todo mundo.
E é muito foda eles trazerem essa diversidade pra personagens de primeiro escalão. O Sam é o Capitão América, que é o personagem principal, tipo, do universo da Marvel.
Exato, exatamente.
A Feiticeira Escarlate é uma mulher que também vai ser uma das personagens principais desse universo da Marvel. Então isso é muito foda, mano. A Marvel tá falando, gente, o mundo é diversificado, é diverso, e a gente vai fazer heróis também assim. A gente vai ter a Miss Marvel, que vai ser árabe, né? Então, tipo, mano, eles estão colocando...
Paquistanesa, eu acho.
É.
Ela é paquistanesa.
E eles estão colocando isso em primeiro escalão. Já confirmaram o filme do Capitão América 4. Já tá todo mundo empolgado.
Aguardando meus heróis idosos. Aguardando heroínas e heróis idosos.
Gordinho também. Tem que ter gordinho também.
E gordinhos. Gordinhos não. Gordos. Heróis gordos. Queremos heróis gordos.
Já vai ter herói LGBT no LGBTQI+. Perdão, lá nos Eternos.
Quero uma tempestade transexual, quero um Magneto negro. Vamos lá, galera, vamos lá. Se é pra inovar, inova tudo.
A Marvel tá certíssima, tá construindo muito bem, tá fazendo a gente ficar empolgado pra ver esses heróis. E, mano, é isso, eu tô do hype, assim.
Eu acho que agora o legal é que, tipo, antes a gente ficava, ah, mas vai levar muito tempo pros heróis se juntarem e tal. Agora eu tô com a sensação, depois de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, eu tô com aquela impressão, tipo, ai, tomara que demore mesmo, sabe? Porque eu quero assistir todo esse processo de construção. Tipo, tomara que demore.
Sim, também tô assim. Voltando à fase 1 da Marvel, né?
Eu acho que a gente tá tendo essa sensação agora com esses novos heróis. Bom, gente, foi isso. Obrigado, você ouvinte, por ter acompanhado mais um programinha aqui no PodPop. Não estamos com a mesma constância de antes, né? A mesma presença. Mas estaremos aqui sempre para enaltecer, na maioria das vezes, Marvel Studios. Desculpe.
Exato. Das séries da Marvel a gente volta pra falar. É isso.
Beijo, gente. Até mais.
Tchau, meus queridos. Até a próxima.